Exercícios de musculação feitos com pouco peso, carga baixa e associados à restrição parcial de circulação sanguínea produzem fortalecimento muscular e estabilização das articulações das pernas, de modo semelhante aos treinos com carga elevada. E como resultado, reduz as dores e o incômodo da artrite reumatoide. A gente já falou sobre isso, um tipo de inflamação crônica incurável que acomete as articulações, né? Doença que provoca dores, deformidades, sobretudo em mulheres com mais de 50 anos de idade. E a gente vai falar de um estudo, por isso a gente trouxe o tema aqui. A gente vai falar de um estudo que foi uma pesquisa que foi realizada no Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia, o LACRE, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com o Instituto de Radiologia, também da faculdade, e com a Escola de Educação Física e Esportes da USP. Eu converso com o Reinaldo Rodrigues, que é fisioterapeuta, doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, Reinaldo.
Oi, bom dia, Roxane. Tudo bem? Obrigado pelo convite.
Muito obrigada. Muito obrigada por conversar conosco, com o nosso ouvinte, para trazer uma pesquisa, um estudo que fala sobre um problema que muita gente tem, especialmente as mulheres, que eu fiz uma breve introdução aqui, um resuminho, claro, e que desenvolvem esse tipo de problema que tem controle, não tem cura, mas tem controle, e às vezes um controle bastante eficiente, como o que vocês conseguiram obter de resultado neste estudo. Conta pra gente como é que foi iniciado e os detalhes dessa pesquisa.
Como você falou, a artrite reumatoide, realmente ela é a doença inflamatória autoimune mais comum entre a população adulta. E ela tem um caráter inflamatório sistêmico, tá? O que mais acomete são as pequenas e grandes articulações, o que vai levar a deformidade, né? Essa inflamação também, além das articulações, ela acomete muito a musculatura. Então, esses pacientes com artrite reumatoide, eles têm uma grande diminuição da força muscular, né? E o que vai levar a uma diminuição da capacidade funcional desses pacientes. E, consequentemente, uma diminuição da qualidade de vida. O tratamento medicamentoso da artrite reumatoide, ele evoluiu muito nos últimos anos. E ele é muito importante para controlar a doença, controlar os sintomas. Mas tem estudos recentes que falam que essa medicação, ela não consegue reverter esses quadros de atrofia muscular, né? E, hoje em dia, já o Colégio Americano de reumatologia, assim como a Liga Europeia de Reumatologia, elas recomendam uma abordagem multidisciplinar para esses pacientes, envolvendo exercícios aeróbicos, de caminhadas, de bicicleta, e também exercício de força muscular. Né? E aí o que deveria ser a solução começa a ser um problema, porque esse paciente ele é encaminhado a uma clínica de fisioterapia, a uma academia, para começar esse programa de atividade de força muscular, né? Porém, quando ele começa a evoluir, né, você começa a colocar cargas altas que é necessário para você desenvolver o ganho de força e massa muscular, esse paciente ele começa a ter dor, ele tem medo, né? Esse paciente já é crônico, ele já vem de um longo processo da doença. Então, quando você fala, olha, vamos começar um programa com mais carga, ele já fala, não, doutor, isso aí vai doer o meu joelho, né? Então, ele começa a cair num ciclo, né? Ele precisa do exercício, né? Mas esse exercício, às vezes, agudiza o processo dele, ele tem dor e ele para. E aí, o que acontece? Ele acaba trabalhando sempre em cargas muito baixas de treinamento. E, por um lado, isso não leva a dor, mas também não fortalece essa musculatura. Tá? Então, a gente precisava de algo para potencializar esse ganho de força muscular com baixa intensidade.
Sim.
E aí que foi que surgiu esse treinamento com restrição do fluxo sanguíneo. Né? Apesar de ele estar em moda atualmente, mas isso foi desenvolvido na década de 60 no Japão, né? Inicialmente com indivíduos saudáveis, né? Para aumentar a força e massa muscular de atletas, e a maioria dos estudos começaram com esse intuito de saber como que isso acontecia, e no decorrer dos anos, e mais recentemente, o foco realmente foi em pacientes, né? Em pessoas que por algum problema, como artrite reumatoide ou osteoartrose de joelho, que não consegue desenvolver esse treino de alta intensidade, com muitas cargas. Tá? E aí surgiu o nosso grupo lá da escola da USP, da Escola de Educação Física, juntamente com a Faculdade de Medicina, começou, foi um dos grupos que começaram a trabalhar, desenvolver essa pesquisa em pacientes com artrite reumatoide, né, em pacientes reumatológicos. E aí, nós desenvolvemos uma pesquisa com mulheres entre 46 e 67 anos com artrite reumatoide, dividimos em três grupos, né, foram 48 mulheres. Um grupo fazia um treino com alta intensidade, que é o treino convencional.
Sim.
Né? Outro grupo fazia um treino com baixa intensidade, associado à restrição do fluxo sanguíneo, e um grupo controle que não fazia exercício. Tá? E aí nós avaliamos esses pacientes com relação à força e massa muscular. Nós realizamos tomografia computadorizada, que é um padrão ouro para avaliar se houve ganho de massa muscular, e alguns testes funcionais. Tá? E o que, que nós encontramos? O grupo treinado com alta intensidade, ele foi muito similar ao grupo treinado com baixa intensidade e restrição do fluxo sanguíneo. Né? Vale ressaltar que ainda o grupo com alta intensidade, ele tem um efeito um pouco maior, mas a diferença é muito pequena. Né? Não foi estatisticamente significante. O que realmente comprova a eficácia do método. Já o grupo controle, que foi aquele grupo com artrite reumatoide, mas sem atividade, sem exercício, ele melhorou apenas 1% da força muscular.
Enquanto muito os outros abaixo.
Muito abaixo. Né? Os outros melhoraram em torno de 20%. O grupo treinado com alta intensidade melhorou em torno de 20% a força muscular e 11% a massa, quer dizer, o músculo cresceu. E o grupo treinado com restrição do fluxo melhorou em torno de 21% e 9,5% a massa. Você vê que é muito próximo.
Tá. Que interessante. Agora, Reinaldo, quando a gente fala restrição do fluxo sanguíneo, vamos explicar que método é esse? Disse, olha, não é novo, foi só recuperado para ser usado dessa forma agora, era usada por atleta, por gente que pratica esporte, agora é transportado numa simulação, né, num tipo de pesquisa e estudo em pessoas comuns. Então, como é que é feito isso? Só para a gente entender.
Claro. Então, nós colocamos um garrote, existem aparelhos específicos para isso, tá? Aqui no Brasil, a gente, inclusive, nosso grupo lá da Escola de Educação Física, a gente validou uma técnica com o aparelho de esfigmomanômetro. Esse aparelho já seria de pressão arterial, tá? Esse aparelho convencional, que é até uma forma de ficar mais acesso, é um acesso mais fácil à população, né? Um aparelho barato, e a gente coloca isso ou nas pernas, na parte proximal das pernas, na coxa, ou dos braços, né? Se o objetivo for trabalhar os membros superiores. Nós inflamos isso, a gente mede a pressão total de oclusão, isso é um detalhe muito importante, a gente observa já, só abrindo parênteses, em relação à segurança, a gente observa hoje muitas pessoas utilizando as academias, em clínicas de fisioterapia, de uma forma indiscriminada. Uma pessoa coloca uma pressão aleatória e faz exercício. Isso não é recomendado. Então, a gente precisa calcular de forma individualizada a pressão. Então, a gente calcula a pressão total de fluxo sanguíneo e, a partir dessa pressão, a gente coloca 70% de oclusão. Né? Obviamente, a gente precisa ocluir parcialmente a circulação.
É claro, que senão é perigoso, então, inclusive. Claro.
Exatamente. Isso pode ter problemas cardiovasculares e circulatórios. Então, a gente coloca o aparelho, o esfigmomanômetro, nas pernas ou nos braços, coloca 70% da pressão de oclusão e começa a realizar os exercícios, seja ele de agachamento, de leg press, de flexão, aí o exercício que você direcionou para aquele paciente de acordo com a necessidade dele. Tá? E esse treino ele é feito em torno de 20 minutos, e aí você precisa soltar um pouco para a circulação, percorrer o membro, em seguida, se for necessário, você oclui novamente. Então, realmente, é uma técnica fácil de se fazer, desde que ela tenha um profissional de educação física, um fisioterapeuta especializado e treinado para utilizar a técnica.
Esse é que é o ponto fundamental, né? Não pode sair fazendo do seu jeito, a sua maneira, né? Entendendo de qualquer jeito uma técnica que é utilizada num estudo, numa pesquisa, com profissionais habilitados e com cálculos realizados. Então, para a gente concluir, Reinaldo, e já projetar o futuro, porque as pesquisas têm sempre, né, aquele caminho que a gente sabe do teste, da avaliação, ele pode ser usado ou de alguma maneira já vem sendo usado como método para tratamento desse tipo de doença, da artrite reumatoide, pode ser usado em outros casos? O estudo continua, está concluído? Explica um pouco para a gente.
Não, esse estudo já foi concluído, inclusive ele foi publicado já na Arthritis Care and Research, que é uma revista da área médica muito importante de reumatologia. Ele já pode ser utilizado, ele já vem sendo utilizado em outros em outras afecções, né? O nosso grupo também já fez um trabalho com osteoartrose, com polidermatomiosite, e agora fizemos para artrite reumatoide. Tá? Então, esse trabalho ele já pode ser realizado, ele já está sendo realizado.
Em clínicas especializadas ou ainda nos grupos de estudo? Em clínicas mesmo?
Não, em clínicas mesmo.
Ah, perfeito.
Ele já pode em clínicas, em academias, desde que realmente ele seja realizado com muita segurança, tá?
Ele tem que ser recomendado por um profissional que acompanha o tratamento dessa pessoa?
Exatamente. O ideal é que ele passe primeiro por uma avaliação médica, seja com seu ortopedista, com seu reumatologista, né? E ele faça um teste ergospirométrico, por exemplo, para ver se ele tem indicação, condições de fazer atividade física, tanto aeróbica quanto de força muscular. À medida que esse paciente foi liberado pelo médico, ele é encaminhado a um fisioterapeuta, a um profissional de educação física, e ele já pode utilizar o método. Tá? Um detalhe importante que o nosso estudo mostrou é que assim, esse paciente ele se beneficia muito desse tipo de treinamento. Né? Primeiramente, ele ganha força muscular, né, que é foi a nossa primeira hipótese, mas se a gente for observar clinicamente, a gente quer que esse paciente ganhe força para quê? Para ele desenvolver suas atividades do dia a dia, sua atividade funcional, e é isso que a gente observou. Então, esse paciente ele consegue subir, descer uma escada, subir uma rampa, andar mais quarteirões, que isso quando ele chega no consultório, ele quer. Né? Então, ele quer ficar sem dor, ele quer fazer uma atividade que vai melhorar a força e ele vai desenvolver essa capacidade funcional. E, consequentemente, vai melhorar a qualidade de vida dele.
Não tenha dúvida. Quer dizer, trata da dor, ganha força muscular e ganha independência motora, que é o que as pessoas querem. É isso que você disse.
Exatamente.
É o resultado já comprovado, portanto, deste método e deste estudo. Muito, muito bom. Tá aí, portanto. Mas vamos repetir, hein? Com supervisionado, quer dizer, quem já faz o tratamento, tem o acompanhamento e pode fazer um complemento nesse tratamento em clínicas fisioterapêuticas, de esporte ou clínicas academias. Especializadas, academias, mas com supervisão. Não pode sair fazendo de qualquer jeito isso, tem que ter técnica, né?
Exatamente.
Muito bem, interessantíssimo. Eu conversei com o Reinaldo Rodrigues. O Reinaldo é fisioterapeuta, doutor em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da USP e fez parte desse estudo realizado no Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com o Instituto de Radiologia, também da faculdade, e com a Escola de Educação Física e Esportes da USP, trazendo resultados práticos. Pesquisa, estudo e resultado prático. Quer dizer, é isso que se faz nas academias e quem ganha é a sociedade, mais uma vez. Obrigada, Reinaldo, por trazer os detalhes da pesquisa aqui para o nosso ouvinte. Parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado, Roxane, pelo espaço. Um bom dia para você e um bom dia aos seus ouvintes da Rádio USP.